ser uma bênção na igreja. Na semana passada, o irmão Chicomo desafiou-nos a ser uma bênção. E usou o exemplo de quem? Estamos cá? Abraão, não é? E tu ser uma bênção. E falou de um modo geral sobre porque é isso. E que sermos uma bênção é também um ato de obediência, de fé, não é? Um ato de amor. E eu até enviei uma frase no nosso grupo, não é? Mais importante do que nós querermos pedir para sermos abençoados é querermos ser uma bênção para os outros, não é? E por isso nesta semana eu fiquei a pensar mais sobre isso. Então espero que aquilo que vamos falar hoje possa trazer algo novo em termos mais práticos de como sermos uma bênção agora especificamente na igreja. Ser uma bênção na igreja, não como ser abençoado, não é? Portanto, quem veio aqui à espera de ser abençoado, lamento desiludi-los, está bem? Mas como ser uma bênção? Como ser uma bênção para os outros? E vamos ver que neste processo de sermos uma bênção para os outros também nós seremos abençoados. É isso, mas o nosso propósito, a nossa motivação, o nosso desejo é ser uma bênção para a igreja. E porquê a igreja? Porque estamos aqui, porque fazemos parte desta comunidade e como crentes no Senhor Jesus, aqueles que ainda não são crentes no Senhor Jesus, se calhar podem olhar para a igreja e ter uma imagem, se calhar, deturpada do que é uma igreja. Até ainda esta semana estava a falar com um jovem que veio de outro país, um irmão que veio de outro país, e ele dizer-me, irmão, a igreja está sem sentido, sem significado, as pessoas só procuram satisfação dos seus próprios desejos, dos seus próprios interesses. E não é isto a igreja, não é? Por isso eu trouxe alguns textos. Então preparem as vossas armas, está bem? Ou os telemóveis, e vamos abrir em vários textos. Vamos começar com um texto central, que é Romanos 15, 29. É bom? Próximo. Romanos 15, 29. E este texto vai servir de introdução a este assunto, porque acho que traduz uma ideia importante. E eu, ao pensar sobre este assunto, eu fui buscar, a estudar na Bíblia, o que é que a Bíblia nos diz sobre o assunto e será que a Bíblia nos incentiva a irmos buscar bênçãos à igreja ou mais sermos uma bênção? Esta é a questão, não é? Esta é a questão, o que é que a Bíblia nos ensina? E este exemplo é o exemplo do apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta aos Romanos. Paulo, o apóstolo Paulo, o grande Paulo, foi fundador de muitas igrejas, não é? E sabem disso. Ele estava em Corinto, numa outra cidade, quando escreveu esta carta aos Romanos. Esta grande carta tão conhecida, tão importante. E escreveu esta carta aos Romanos para uma igreja que ele não conhecia, não tinha visitado. Não foi ele a fundar. Escreveu esta carta com o desejo de desejar estar com os irmãos, com os romanos. E ele pensava que nessa viagem ia chegar à Espanha, que na altura provavelmente era esta região da Península Ibérica toda. Então o Paulo tinha este desejo de chegar até nós. Engraçado, não há provas que ele tenha chegado até aqui à Península Ibérica. Mas ele tinha este desejo, ele queria, quando for à Espanha, eu vou passar por Roma e quero visitar-vos. Não é? E então ele diz isso no versículo 29. No versículo 29 diz o seguinte. Vamos começar no versículo 28 para confirmar aquilo que eu disse. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, por Roma, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. E é aqui que eu quero focar a nossa atenção. Eu, ao irei visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, vamos meditar nestas palavras. O apóstolo Paulo queria chegar até à igreja em Roma e queria visitá-los para... Acham que estas palavras significam que ele queria ser abençoado ou queria transmitir uma bênção à igreja? Queria abençoar a igreja com a sua visita. Queria abençoar a igreja. Irei visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ele trazia esta bênção grande para partilhar com a igreja e queria transmitir esta plenitude da bênção de Cristo com a igreja. Eu acho que esta é a nossa motivação ao estarmos ao participarmos numa igreja. É estarmos com esta disposição de ser uma bênção, de partilhar a bênção de Cristo. E as bênçãos de Cristo, como ouvimos, não é? É Ele que nos dá. E por isso nós queremos partilhar estas bênçãos com os outros. Então este é o propósito aqui. Desejar ser uma bênção para os outros em nome de Cristo. Ser a bênção de Cristo. Porque nós somos veículos de Cristo. Somos os pés, as mãos. Somos a voz de Cristo muitas vezes nos nossos dias, não é? E por isso Ele queria ser uma bênção. Como podemos ser bênção para a Igreja, queridos irmãos e amigos? Como é que podemos ser uma bênção para a Igreja? Aquilo que eu vou transmitir não vai ser praticamente nada de novo, mas quero que reforçar e trabalhar estas áreas, porque estamos a iniciar este novo ano e é importante nós meditarmos naquilo que convém sermos como participantes na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui diferentes pessoas, pessoas novas que vêm pela primeira vez. Claro que têm uma responsabilidade diferente, eu tenho um propósito diferente de estar aqui. Outros já estão nesta comunidade há muitos anos, outros estão há pouco tempo. Ok, mas qual é, deve ser a minha responsabilidade como membro do corpo de Cristo? Como é que pode abençoar esta igreja? Como é que vocês podem abençoar a igreja? Como é que eu posso abençoar esta igreja? Então vamos começar. A primeira coisa muito fácil que eu queria é participar. Só o facto dos irmãos estarem aqui, amigos, vocês virem, já é uma forma de abençoarem a igreja. Já estão a ser uma bênção para os outros, pela vossa presença. Só a vossa presença já é uma bênção. Quando eu vos vejo, fico contente por vos ver. Também gosto de ver alguns à distância que não podem estar aqui, mas quando eu vos vejo, fico contente por vos ver. E assim outros irmãos também ficam contentes por vos ver. Não é? Vamos ver. Será que isto é a vontade de Deus? Hebreus 10, 24 e 25. Vamos abrir Hebreus 10, 24 e 25. Alguns livros à frente de Romanos. Hebreus 10, 24 e 25. E diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Este texto está a incentivar a nossa participação na igreja ou não? Está! Não há dúvidas. Olha, consideramos Jesus para nos estimularmos ao amor, às boas obras, não deixando de congregar-nos. Está a falar da vida em igreja. Não é? Vivemos tempos complicados, porque agora quase todos nós temos acesso a todas as igrejas do mundo, quase, não é? Podemos ir à internet e ver um culto numa igreja nos Estados Unidos, no Brasil, na China, na maior igreja do mundo, na igreja com este estilo, na igreja com aquele estilo, não é? Temos a nossa comunidade também, está a transmitir para o mundo, para quem nos quiser conhecer. Alguns se calhar vêm, aí estes feitos todos técnicos, as nossas falhas, e mudam para outra. Ah, não, eu gosto mais de outra igreja. Tudo bem, é a nossa realidade. Mas há pessoas que são abençoadas, há pessoas que, cada domingo, que mesmo assistindo noutras igrejas, vão assistir ao culto e agradecem por esta oportunidade. Então, muito bem, temos aqui, olha, o Nelson, temos aqui a Kaizen Jiu-Jitsu de Angola, que está a assistir, domingo abençoado, não sei quem é. Estou a ver aqui a Finda, uma jovem irmã. Estou a ver no YouTube, nosso YouTube, em direto. Então, e há várias pessoas a assistir. Então, graças a Deus pelos 6 que estão a ver, mais 8. Então, há outras pessoas e vão mais ver. Mais de 50 ou 60 pessoas veem os nossos cultos. Não é nada comparado com as milhões de visualizações que há um. Quando alguém lança uma música famosa, um cantor, chega a ter 1 milhão de visualizações. 1 milhão! O que é que são 50 pessoas? Não é nada! Mas é alguma coisa. Então, mas onde eu queria chegar é que nós hoje em dia podemos ver qualquer igreja que nos agrade mais. Não é? Mas não temos uma família. A irmã Fernanda há pouco referiu isso. Nós sentimos-nos bem em algum espaço, não é? E queremos sentir este amor cristão como uma família. E por isso é que as igrejas pequenas têm esta vantagem face às igrejas de milhares de pessoas, não é? Onde as pessoas nem se conhecem umas às outras. Nós conhecemos a vida de cada um, sabemos as lutas, dificuldades. Portanto, se não tivermos uma igreja onde congregarmos regularmente, não temos uma família cristã. Podemos assistir ao melhor culto, à melhor pregação, mas não temos uma família cristã. Estão a entender? Então é uma bênção nós participarmos nesta comunidade ou noutra comunidade, não tem que ser esta, desde que seja numa comunidade que estamos a congregar. Estamos apenas na igreja de vez em quando temos algum tempo, ou então quando nos sentimos bem. Não é? A igreja não é abençoada com a nossa participação. E é importante que a igreja seja abençoada com a nossa participação, a nossa presença é importante. Então porquê? Porque a igreja é a única instituição criada por Deus, não houve outra. Não é? Não houve outra. O plano de Deus é a igreja, portanto nós estamos a participar neste plano, nesta ideia de Deus sobre a igreja. Cristo é o fundador da igreja, é a razão da nossa existência aqui. E por isso é tão importante nós participarmos. Se eu, como cristão, não dou suficientemente valor à igreja, à minha participação regular, eu não estou a ser uma bênção. Não estou a ser uma bênção para as outras pessoas que dela fazem parte. Portanto, a assiduidade aos cultos é um bom mandamento para nós, irmãos. Amigo, é um bom mandamento. Não deixemos de congregar-nos. Isto é um bom mandamento para nós, como crentes, não é? Somos admoestados, somos estimulados ao amor, às boas obras. Há sempre uma palavra de exortação, há sempre um cântico que nos fala, há sempre um testemunho, há sempre uma oferta, não é? Quem não vem aqui hoje não vai ser abençoado com esta oferta. Presencialmente, lamentemos os irmãos que nos estão a acompanhar, os amigos, não podemos enviar. Aliás, pronto, só se nos enviarem uma mensagem para enviarmos pelo correio, não é? Alguma literatura. Por isso também podem fazê-lo. Mas é isso, não é? Nós não podemos só participar quando estamos bem, não é? Às vezes pensamos, eu hoje não me sinto bem, não vou à igreja, não estou bem. A igreja é o quê? A igreja de Jesus veio para quem? Para os pecadores, para os doentes, não é? Não é? Veio para nós. Portanto, quando nos sentimos mal, é mesmo nessa altura que temos que vir. Estão a perceber? É mesmo nessa altura, porque a igreja é para esses. Os outros que são justos, não há um nem um sequer, diz a Bíblia. Portanto, quem se acha justo, hoje estou bem para ir à igreja, porque sou. Não, essa não é a atitude. É quando estamos a sentir-nos, não estou nada bem, até que correu mal, até janguei, chateei, ou alguma coisa correu mal. Não, é nessa altura que temos que vir, é quando estamos a precisar de ser alimentados e também ser abençoados e edificados. Portanto, a igreja é para todos, não é? É para todos nós sermos uma bênção para ela. Nós temos, se dividirmos o dia em três partes, temos 24 horas do dia, não é? Se trabalharmos 8 horas e dormirmos 8 horas, sobram quantas? 8 horas por dia. O que é que fazemos com essas 8 horas? Para atividades pessoais, para atividades de lazer, seja o que for, 8 horas. Numa semana, 7 dias são 56, não é? 56 horas por semana que temos para as nossas coisas pessoais. 10% disso é quanto? 5 horas. Temos 5 horas para dar, para ofertar ao Senhor, para a igreja, durante uma semana, 5 horas. Nós estamos aqui a investir hoje, pensando nos transportes, 3 horas hoje. 3 horas que estão a investir na igreja. Vocês vieram, alguns gastaram mais tempo com os transportes, etc. Mas 3 horas, vamos supor, 3 horas. Mais um culto à quarta-feira, onde estamos a ter menos gente a assistir. Uma hora, mais uma hora de uma reunião de oração que temos à sexta. A culto à quarta-feira, ou uma reunião de jovens, aqueles que vão à reunião de jovens, ou uma reunião de oração na sexta-feira. São 5 horas. Temos 5 horas para oferecer para a igreja, para abençoar outros. Será que conseguimos arranjar 5 horas na nossa semana? De 56 que temos para a vida? Para o nosso lazer, já pensaram nisso? Temos 5 horas, só 10%, só um décimo, e o resto tudo ainda temos o tempo todo para gastar. Está bem? Eu sei que há pessoas que gastam mais, há outros que gastam menos, mas é isso. Como participar na igreja? para abençoar outros. Então é uma bênção participar. Em segundo lugar, vamos ver como é que podemos não só participar, mas usar os nossos dons. Então participar é bom, é uma bênção, ficamos muito contentes quando todos participarem neste lugar. Não é? Mas há outros que participam e que ainda usam os seus dons, ainda é melhor. Então vamos ver em Romanos 1, 11. Vamos ver passagens bíblicas. Romanos 1, 11. Vamos ver o que é que Paulo também nos diz. Romanos 1, verso 11 e 12. E diz assim. Outra vez aquela história de Paulo querer visitar os romanos. Olhem outra vez. Porque muito desejo ver-vos. A fim de quê? De ser abençoado? Olhem o que ele diz. A fim de repartir convosco algum dom espiritual. Para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Qual era o desejo do apóstolo Paulo? Era participar com os seus dons para a comunidade, não é? Dar, abençoar a igreja, repartir algum dom espiritual para fortalecimento da fé. Mais, Efésios 4.11, Efésios 4.11, Efésios 4.11, se não puderem abrir, depois podem ler em casa, e diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual é o propósito? Com o fim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, qual é o propósito dos dons? De nós usarmos os nossos dons é para abençoarmos a Igreja, para o aperfeiçoamento de todos nós. Eu estou a ser abençoado, estou a ser aperfeiçoado ao estar aqui, porque tive que estudar a palavra, tive que ler. Então eu também estou, espero eu, a abençoar os irmãos e amigos, mas também fui abençoado. Então é isto, com vista ao aperfeiçoamento, à edificação mútua. 1 Pedro 4.10, mais um texto. 1 Pedro, um dos últimos livros da Bíblia. 1 Pedro 4.10. E diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servi, mais um mandamento. Portanto, é isso, devemos usar os nossos dons. Cada um conforme o dom que recebeu. Efésios, 1 Pedro 4.10. Então, Débora, os dons espirituais visam o quê? Visam o aperfeiçoar do crente. Não é? Visam o aperfeiçoar das nossas vidas. Aqueles que ainda não são crentes no Senhor Jesus, que estão a começar a conhecer quem é Jesus, o que é que Ele quer fazer. Também, através dos dons, pode haver uma palavra de edificação, de evangelismo, de salvação, que seja tocada no seu, toque o seu coração no desempenho do seu serviço para a edificação da Igreja. Tudo isto é uma bênção. Tudo isto é uma bênção. Então, portanto, participar é uma bênção, é uma forma de abençoar. Usar os dons é uma forma de abençoar a Igreja também, não é? Concordam? Estão a pensar nos vossos dons, estão a pensar o que é que eu posso, o que é que eu estou a fazer, ou o que é que eu poderia estar a fazer, não é? Usar os meus dons, não é? Os meus dons, os meus talentos, as minhas capacidades, o meu tempo. Hoje encontraram outra vez o nosso jardim todo arrumado e limpinho, não é? Mais duas irmãs que fizeram esse trabalho. Graças a Deus por esse trabalho tão importante, não é? Alguém tem que fazer, alguém faz. Pois, isso não houver ninguém para fazer, quem faz? Então, usar os dons é algo que é importante nas nossas vidas para abençoar outros, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esta é a segunda forma de eu ser uma bênção para a Igreja, não é? Qual é a terceira forma que eu posso ser uma bênção para a Igreja? É ofertar também. Ofertar, nem sempre... Falamos, às vezes há esta crítica, as igrejas só falam de dinheiro. Não, não falam de dinheiro. Nós nunca, raras vezes falamos de dinheiro. Mas a Bíblia fala muito. Olha, vamos ver em Atos 20:35. Atos 20:35. Atos 20:35. Atos 20:35. Outra vez o ministério de Paulo aqui. Nas igrejas. E Paulo que dava o seu testemunho, porque Paulo também trabalhava, não é? Por isso eu também sou adepto de ser obreiro bivocacionado, ou seja, termos uma profissão como eu tenho, sou professor de uma escola pública para ter o meu sustento principal, mas ao mesmo tempo uso os meus dons também para abençoar a igreja, não é? E Paulo fazia tendas para ter o seu sustento também, mas não quer dizer que ele também não era apoiado ou ajudado pela igreja quando era possível, quando era preciso. E diz no versículo o versículo 34, vamos começar no 34: vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então ele ainda abençoava outros, não é? Tenho-vos mostrado, 35, em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então Paulo trabalhava, Paulo servia, ainda dava aos outros para socorrer os necessitados. E por isso ele está a falar para a igreja que é importante as igrejas contribuíram para socorrer os que tinham outras necessidades, não é? Por isso, ajudar quem tem mais necessidades também é nossa responsabilidade como igreja. E fazemos isso dentro das nossas limitações, das nossas capacidades, mas ajudamos quem tem mais necessidades. Então, há muitos textos que falam sobre isso, sobre ofertar para ajudar, para suprir as necessidades. Filipenses 4. Filipenses 4:15. Há pouco a irmã Fernanda também leu um texto de Filipenses, não é? O Filipenses capítulo 4, versículo 15. E Paulo está a dizer no versículo 15: e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão somente vocês, ou só a vossa igreja. Então, nenhuma outra igreja tinha sentido o desejo de dar, só esta igreja de Filipos é que sentiu o desejo de dar ao apóstolo Paulo. Então, estão a ver? E Paulo está aqui a agradecer porque foi abençoado e outra igreja foi abençoada porque supriu as necessidades de suas e do ministério, está bem? Então, é algo importante a ter. Então, ofertar é uma bênção. Débora, ofertar é uma bênção. Ofertar é gratidão, diz esta imagem, não é? Foi a imagem que eu enviei ontem. Ofertar é uma bênção, ofertar é uma responsabilidade, porque nós, como parte deste corpo, especialmente aqueles que são membros desta comunidade, têm uma responsabilidade um pouquinho maior que os outros que nos visitam. Por isso dizemos, quem nos visita não tem responsabilidade de dar nada, não, é para receber. Mas aqueles que fazem parte deste corpo têm esta responsabilidade também de dar, de ofertar, não é? É um ato de amor, ofertar é um ato de amor. É um ato de amor, é ok, eu vou dar porque sei que esta oferta vai contribuir para algum benefício. Nós estamos aqui neste espaço e esta obra foi resultado de um ato de amor de muitas pessoas. Se Deus quiser, estava há pouco a falar com a irmã Fernanda, já com as vossas ofertas, com aquilo que temos recebido, vamos provavelmente conseguir amortizar a nossa dívida deste empréstimo das instalações. Isso é uma bênção muito grande. Graças às vossas ofertas, igual podemos destinar outras ofertas para outros trabalhos, para outros ministérios, para outras necessidades. Então, ofertar é um ato de amor, ofertar é transformação. Porquê que é transformação? Porque quando nós damos, nós nos disciplinamos. Nós, quando damos oferta regular ao Senhor, nós nos disciplinamos, nós temos que definir prioridades. Ok, não, eu vou separar esta oferta para o Senhor. Isto é um benefício para nós próprios, porque nós nos estamos a disciplinar, a organizar as nossas finanças. E olha, e sinceramente, eu tenho visto exemplos de pessoas que são, ofertam regularmente para o Senhor e não têm dívidas, nem passam necessidades. Porque também aprenderam a usar bem o seu dinheiro. Não é? Às vezes desperdiçamos os nossos bens, os nossos recursos, de muitas maneiras. Gastamos, se calhar, onde não é necessário gastar. Então, é um modo também de nós sermos transformados, de aprendermos. Então, acho que este exercício também é uma das razões porque a Bíblia também fala sobre isso, a contribuição regular para o Senhor, que no Velho Testamento chamava-se os dízimos, não é? Que as pessoas entregavam aquilo que recebiam, ou bens materiais, ou bens financeiros. Então, ofertar é outra forma de abençoar as pessoas, a igreja. Mas, outra maneira, orar. Ah, passaram todos. Colossenses 1.9, vamos ver. Colossenses 1.9. Estamos aí em Filipenses, olha, só uma página para a frente. Colossenses 1.9. Orar. Será que eu orar estou a abençoar a igreja? Como é que eu orando estou a abençoar a igreja? Vamos ver. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade, da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo está a dizer, olha, todos os dias eu oro por vós para que vocês tenham compreensão da vontade de Deus na vossa vida. Então, a oração também é uma forma de abençoar as pessoas, os outros. Quando nós oramos pelos outros, estamos a abençoar essa pessoa. A orar nesse sentido. E orações de crescimento espiritual. Não era que eles fossem, olha, estou a orar para que vocês tenham tudo, sejam ricos, não. Para que tenham conhecimento da sua vontade. E que obedeçam à sua vontade. E que tomem decisões acertadas. Orar pelos jovens, hoje em dia, que têm que tomar decisões. Quando fazem escolhas precipitadas, quando escolhem alguém para passar a sua vida, que não tem os mesmos propósitos, os mesmos princípios de vida, de seguir o Senhor. E depois traz consequências, não é? Quando um puxa para um lado e outro puxa para o outro, como é que vão participar mais se eu estou com alguém na minha vida que não me puxa para servir o Senhor? Estão-me a entender? Se eu tenho alguém na minha vida que não... Vamos à igreja. Não. Vamos à igreja, hoje não estou bem, vamos à igreja. Sim, precisamos de ir. Estão a ver? Eu também, vamos. Estão a ver a diferença? Então é isto, orar para que façamos escolhas acertadas. Quando oramos uns pelos outros, nós estamos a contribuir para o seu crescimento espiritual. E é uma bênção. Nós temos uma reunião de oração todas as semanas. Partilha através do Zoom. Quantas vezes o irmão já participou e a irmã já participou nesta reunião? Quantas vezes já participou? Eu vou pedir para levantar as mãos para não ficarem envergonhados, porque se eu perguntasse, não, a maioria das pessoas que estão aqui não ia levantar a sua mão. E eu questiono, ok, pelo método em si, era, se fosse presencialmente, estariam aqui todos? Não! Também não, porque já temos essa experiência, porque realmente as reuniões de oração de qualquer igreja no mundo, igrejas grandes, as reuniões de oração é sempre para um grupo mais pequeno, não? Isso é a realidade, mas quanto mais nós pudermos também orar, também mais abençoamos a igreja e mais nos abençoamos a nós. Por isso, incentivo é simplesmente estar atento, lembrar, sexta-feira às 9 da noite, porquê não separar apenas uma hora das minhas 56 por semana de tempo pessoal para orar? Se não tenho nada para partilhar, ok, vou só orar. Às vezes pode ser, tenho que estar a ouvir os outros irmãos a falar motivos, então aquilo é muito chato. Às vezes pode ser, mas ouvir os outros também às vezes nos faz bem, não é? Portanto, mais irmãos, participem. Irmãos, amigos, alguém que está a nos ouvir e que senta uma necessidade, ok, tem esta oportunidade, entre, olha, eu preciso de orar por mim, por este assunto. Entre naquela hora, estão e vamos orar, há sempre alguém a dirigir, cada semana é uma pessoa diferente. Então vamos participar mais e vamos ver também como é uma forma de abençoar os outros. Orar. E por último, quinto aspecto, dar bom testemunho. Dar bom testemunho. Tem ali aquela imagem. Se alguém fosse ler a sua vida como um livro, encontraria Jesus? Se a nossa vida fosse um livro, tivesse escrito no livro, encontraria Jesus? Se o nosso Facebook fosse analisado, encontraria Jesus? Se o nosso Instagram fosse visto, encontraria Jesus? Não é? Esta semana, então, li a terceira carta de João. Olha, é uma terceira carta de João. Olhamos sempre para a primeira carta de João, para a segunda um pouco mais, para a terceira carta de João ninguém liga. É tão pequenina que dá para nós lermos aqui num instantinho. Terceira carta de João, abram lá. Sabem onde é que fica? Fica a seguir à segunda. E depois da primeira. Tem a primeira, a segunda e a terceira. Só uma página. É só uma página, mesmo no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, temos Judas e depois, antes de Judas, temos terceira carta de João. É só uma página. Vocês até vão passar por ela sem a ver, quase. Agora, quem está a ver no telemóvel é mais fácil. É só clicar num botãozinho e vai logo lá ter, não é? E depois, sim, é mais fácil. Então, mas vai, com as Bíblias, encontraram? Olhem, tomem atenção a esta carta. Eu vou ler toda. É tão pequenina, só tem 12 versículos. 12? Tem 15. E diz assim, tomem atenção. O presbítero, que é o João, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado Gaio, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então João está a escrever uma carta a Gaio, não é? Faço votos, podia dizer, faço orações pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Isto é o quê? É bom testemunho ou é mau testemunho? Bom testemunho. Não tenho maior alegria do que ouvir que os membros da IEPSAC andam na verdade e caminham na verdade. Amado, procedes fielmente aquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome Cristo, do nome de Cristo, foi que saíram, nada de recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade, uso dos dons. Estão a ver servir os outros, as necessidades dos outros. Agora, 9. Escrevi alguma coisa à igreja. Isto é o contexto da igreja, lembrem. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Quais são essas? Proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Bom testemunho?
Não.
Mal testemunho? Dentro de... Fora? No mundo? Lá fora? Não, dentro da igreja. Dentro da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que descrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Esta carta dá uma boa pregação. Um dia vou estudar esta carta para fazer outra pregação sobre ela. Mas viram? É este ponto, o bom testemunho que temos que dar. Isto é uma bênção para a igreja ou não? O bom testemunho. É! E o mau testemunho é uma bênção para a igreja? Não. Então, o bom testemunho permanece e dá fruto. O bom testemunho permanece e dá fruto. Espalha-se, é visível. O mau testemunho dá prova que não conhece a Deus, não é? Ok. Mesmo que nós não façamos as outras quatro coisas, que era o quê? Mesmo que alguém não participe, não esteja aqui, não sirva com os teus dons, não possa servir com os teus dons aqui na igreja por algum motivo, mesmo que não tenha nada para dar, eu não consigo, ou então as pessoas, não quero dar nada à igreja, porque a igreja hoje em dia não precisa. Não quero dar. Mesmo que não, qual era o quarto? Mesmo que não ore por ninguém. É algo estranho também. Mas se der bom testemunho, já está a ser uma bênção, onde quer que esteja. Já está a ser uma bênção para a igreja. Não necessariamente para esta, mas para todo o mundo. Para a igreja de Cristo, porque a igreja é universal. A igreja de Cristo. E um cristão, onde quer que esteja, dá testemunho da igreja de Cristo, não é? Por isso é que estão muitas vezes lá fora, as pessoas, se eu perguntasse ao Sr. António, que é a primeira vez que eu conheço, qual é a imagem que ele tem da igreja, se calhar tinha algumas coisas que podiam não ser muito positivas para dizer. Porque daquilo que se ouve, daquilo que se lê, daquilo que se escreve, da tanta coisa que acontece, do mau testemunho que também existe. Então a nossa responsabilidade também como cristãos é dar bom testemunho de Cristo. Em qual área pode abençoar mais a Igreja? Em qual área pode abençoar mais do que aquilo que tem abençoado até aqui? E dou muitas graças a Deus por vós todos, pela vossa participação, pelo uso dos vossos dons, que sem o uso dos vossos dons não seria possível esta Igreja funcionar. A Igreja não funciona só com o uso dos meus dons, funciona com o uso dos vossos dons todos. E aqueles que subiram estão todos a usar os seus dons. E não podem estar aqui a ser abençoados. Mas participar usando os seus dons, ofertar, damos graças pelas vossas ofertas, mais regular, menos regular, mas agradecemos por todas. Damos graças pela vossa oração, por aqueles que oram. Eu também sei que às vezes podem não estar na reunião de oração e oram, mas também nos somos edificados quando vemos mais pessoas a orar. Não podemos estar sempre, mas vamos estar em oração uns pelos outros. E, por último, vamos dar bom testemunho na nossa vida, onde quer que estamos. Vamos procurar viver o Evangelho como ele, de facto, nos foi ensinado pelo Senhor Jesus, para que tenhamos conhecimento pleno da sua vontade e possamos ser uma bênção. Ser uma bênção para a Igreja. É possível ou não é? É possível. Temos aqui muitas ideias desta semana como abençoar mais a Igreja. Meditem, melhorem, porque realmente precisamos. Não precisamos, não é precisamos. Mas nós somos abençoados também quando melhoramos e abençoamos a Igreja na nossa vida. Amém?
Amém.
Amém. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos acompanhe, nos fortaleça, nos ensine a abençoar mais a Igreja do que procurar ser abençoados. Neste processo nós também somos abençoados, mas a nossa motivação é abençoar.
Assim seja nesta